Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Essa manhã eu quero estar ministrando, compartilhando uma palavra com o tema Raízes Estendidas para o Ribeiro, amém? Abre a sua palavra comigo em Jeremias 17, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Quero ler mais um texto com você, que é o Salmo 1, de 1 a 3. É uma declaração muito parecida, né? Eu queria que nós pudéssemos também extrair alguns princípios daqui. Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Quantos aqui querem ter ser uma bênção, sua vida abençoada? Levanta sua mão bem alto e chacoalha. É? Todos nós queremos ter uma vida abençoada. E a palavra de Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, nos ensina tudo aquilo que nós precisamos para poder ter essa vida. Nós sabemos que o homem só é completo em Cristo Jesus. Né? Então, essa é a primeira verdade. E aqui, nesses dois textos lidos, né, nós podemos extrair alguns princípios para uma vida abençoada. O primeiro que eu quero falar nessa manhã é sobre colocar a confiança no Senhor. Né? Um homem bem-aventurado, um homem bendito, um homem feliz, é um homem que coloca sua confiança em Deus. Né? Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos, né, alguns dias que, se você lê, eu não sei você, mas eu vejo notícia selecionada. Eu leio assim, só aquilo que dá. Tem semana que vai mais de leve, porque senão vai dando um batimento cardíaco, vai alterando, vai dando uma tensão. Né? A gente tem que começar a reorganizar aonde a gente vai colocar a nossa esperança. E a palavra fala que a nossa esperança e a nossa confiança devem estar em Deus. Né? As duas questões são mencionadas nesses textos. E a gente precisa lembrar disso a cada dia, para que a gente não fique, não seja abalado. Né? Se a gente colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa, quer ser pessoas, quer na nossa política, quer em homens, a gente vai se frustrar. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, nós estaremos fortalecidos, estaremos fortes, amém? E tem um texto que eu gosto muito, Abacuque 3,17. Quero que você possa ler. Eu gosto muito desse texto, mas é uma verdade que não é muito fácil, né, de ser vivida, porque muitas vezes, quando todas as coisas à nossa volta se abalam, quando as coisas não estão indo bem, né, a gente acaba, às vezes, ficando um pouquinho abatido, a gente, né, às vezes, tira o nosso sorriso, o nosso sono é alterado e a gente tem algumas dificuldades de viver essa verdade de confiar em Deus, porque a confiança é fruto do nosso conhecer a Deus. Eu só posso confiar em alguém que eu conheço. Né? Eu não vou descansar em alguém se eu não o conheço. Mas, na medida que nós conhecemos Deus, esse senso de descanso, independente de qualquer coisa, vai se apoderando do nosso coração e a gente consegue ficar bem mesmo quando tudo vai mal. Aqui em Abacuque nós vemos, né, temos essa verdade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os camelos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu sempre falo em lugares altos, porque eu acho difícil essa altaneiramente. Né? E nos faz andar nesses lugares altos. Né? A palavra está falando que, mesmo que tudo vá ruim, aqui era o sistema econômico da época, né? Tudo indo muito ruim, nada acontecendo, e aqui está falando que, ainda que tudo isso vá muito mal, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza, né? Nosso lugar de refúgio, o nosso lugar de segurança. E é por isso que nele nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, né? Nós temos a esperança de vida eterna. E quão maravilhoso é viver, né? Sabendo que tem uma vida eterna para todos nós que cremos em Jesus e na obra da cruz. Isso é maravilhoso, isso traz assim, um descanso, né? Saber que os dias melhores estão por vir, né? Nós estamos vivendo de glória em glória e vai chegar esse grande momento onde a igreja vai se encontrar com o noivo e vai ser algo tão maravilhoso. E nós vamos estar na eternidade, né? Com todo o senso de alegria, de plenitude, de realização no nosso coração. Isso é maravilhoso. Então nós temos essa esperança e para cada dia nós podemos renovar a nossa esperança porque nós cremos em Deus. Ele é a nossa base para todas as questões. Os filhos de Deus prosperam no meio da crise, né? Os filhos de Deus vão bem apesar de tudo. E nós renovamos a nossa esperança e confiança nele a cada dia, né? Em nome de Jesus. Um homem feliz, um homem abençoado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E quão complicado pode ser essa realidade, muitas vezes. É difícil, às vezes, você viver esse princípio. Eu já estive em ambientes de trabalho, onde, nos momentos de intervalo, como professora, todo mundo sentava na mesa para ter aquela conversinha junto com o café e rolava aquelas piadas de baixo, né, tom, assim, com palavras que não são palavras que a gente costuma falar. E eu sempre falava, Deus, me dá graça, porque eu não quero ser aquela crente chata que, sabe, não consegue participar de nenhum momento, mas eu também não quero dar os meus ouvidos para ser um latão de lixo aqui. Eu não concordo, eu não gosto disso. E como fazer? Como fazer desse momento social uma hora onde você brilha a luz e você é sal e você consegue não ser a chata e você consegue, né? E eu sempre pedi para o Espírito Santo me ajudar muito. Então, sempre tinha aquelas, às vezes, algumas histórias interessantes, algumas piadas inteligentes. Nessa, eu ria mais que todo mundo. Só para mostrar se assim, ela gosta de piada. O que ela não gosta é o baixo teor, né? É a sujeira de algumas piadas. Então, a hora que era aquela piada mais assim, e uma que eu gosto de piada bobinha mesmo. Mas se você tiver uma piada bem bobinha que ninguém ri, conta para mim que eu te prometo que eu vou dar risada. Eu gosto, né? Então, nessas, eu ria para valer, assim, para falar, nossa, como ela sabe dar risada de piada. Começou a baixar. Eu saía dar uma olhada nos alunos, eu precisava, tipo, me dava uma vontade de ir no banheiro, eu tentava resolver alguma coisa do lado, e elas foram percebendo aos poucos, né? Nessa experiência específica que eu não curtia aquele tipo. Então, eu comecei a ouvir algumas vezes, mas de uma forma respeitosa. Elas falavam, queridas, a Kelly está aqui, não vamos falar dessa agora. Então, eu falei, yes! Yes, então elas contavam as bobinhas, puxávamos outros assuntos, né? E aí assim a gente consegue mostrar com carinho, sem ser grosso, né? Que a gente tem alguns limites que a gente precisa respeitar por amor ao nosso Deus, amém? Que nós precisamos ter um testemunho diferente. A palavra fala também que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não imita a conduta dos pecadores. Crente tem que ser diferente, gente. O pessoal fala que crente é meio, né, estranho. A gente tem que ser um pouco estranho. Tem que ter uma certa estranheza. A gente não pode ser muito parecido, não dá para ser. Porque como a gente vai realmente ser sal e ser luz se a gente for igual? Não dá para ser igual. A gente sempre vai incomodar um pouquinho. Né? A gente tenta assim, ser amável, transbordar o amor de Jesus, mas a gente sempre vai incomodar. Porque quando uma pessoa muito feliz incomoda. Uma pessoa que sorri demais incomoda. Uma pessoa que faz tudo certo incomoda. Então, uma pessoa que chega no horário incomoda, porque assim, daí você vai chegar atrasado e fica feio, porque o outro está chegando no horário. Né? Você, às vezes, não está muito afim de... A outra pessoa solicita, incomoda. Os corretos incomodam, muitas vezes. Né? É gostoso quando a gente tem pessoas perto da gente que fazem coisas boas e, como crentes, reforçam o exército e você é estimulado a ficar dando glória ao Senhor em tudo que você faz. Mas, às vezes, você é sozinho no meio onde Deus te colocou para trabalhar, né? E, às vezes, você se sente assim, nadando contra a correnteza. Mas, se tiver muito fácil para você, está errado, irmão. Se a sua vida estiver muito tranquila onde Deus está te colocando, está um pouquinho, você tem que rever alguma coisa, porque o certo, o caminho é apertado mesmo, é estreitinho. Então, você tem que estar se sentindo um pouco incomodado. Se você estiver muito tranquilo onde você está colocado, dá uma rever um pouquinho aí os seus, né, a sua forma de proceder e deixa Jesus brilhar através de você. Né? Sempre a gente vai precisar andar a segunda milha, dar outra face, entregar a túnica além da capa. A gente vai precisar empenhar esforços para brilhar Jesus onde Deus nos coloca. Né? E não é fácil, mas o Senhor é conosco e Ele nos ensina, nos dá graça, transborda dEle mesmo na vida das pessoas que estão perto da gente. Amém? Ah, uma outra realidade de uma pessoa abençoada é ter prazer na lei do Senhor. e nela meditar de dia e de noite. Uma pessoa abençoada, ela precisa chegar nesse lugar de não só ler as Escrituras, mas ter prazer. E eu confesso que nem sempre eu estou nesse momento assim, de ter prazer, mas eu, quando eu começo a perceber que eu estou naquela leitura mecânica, eu dobro os joelhos, eu começo a desacelerar outras coisas, eu sou uma pessoa que eu preciso de muitos balanços, eu sempre estou fazendo balanço na minha vida, está tudo em ordem. Sabe aquele equilibrador de pratos? Assim, eu já falei isso várias vezes, mas eu me sinto muitas vezes esse equilibrador de pratos. Às vezes eu dou mais atenção para uma coisa, está girando bem bonito, aí a outra começa meio quase despencada, aí você foca a atenção para aquilo, gira aquele prato, o outro começa a balançar, e você vai, mas a gente tem que cuidar de todas as áreas importantes da nossa vida. Deus, a nossa família, né, a nossa parte também de profissional, e todas as áreas temos que cuidar, e Deus vai realmente nos dando graça. Mas a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar nas nossas vidas. A palavra fala que nós precisamos nos alimentar dela diariamente, pensar nela, meditar nela de dia e de noite. Existe um estilo de educação, né, em algumas escolas já há alguns anos, chamada educação por princípios, onde essas escolas procuram inserir princípios bíblicos acerca de todos os conteúdos estudados, extrai-se da palavra de Deus alguns princípios que casam com aquele assunto, com aquele tema, e é então ensinado para as crianças e para os jovens dessa forma. A nossa vida precisa ser uma vida de educação por princípios. A gente precisa sempre, em todas as ocasiões, estar extraindo das Escrituras também verdades relacionadas com aquela fase, com aquele momento, com aquela estação, com aquela ocasião, com aquela situação, e fazer da palavra de Deus algo falado na nossa rotina, desde no café da manhã, no almoço, na janta, ensinar os nossos filhos, no nosso casamento, colocar verdades da palavra de Deus, orar sobre elas. É isso que Deus nos chama, a meditarmos nela de dia e de noite, a nos enchermos e chegarmos nesse lugar de ter prazer. Eu vejo que quanto melhor é a minha comunhão com Deus, quanto mais eu dou atenção para o meu tempo com Ele, mais prazerosa se torna a palavra de Deus. Porque às vezes a gente faz naquele ato meio mecânico, ah, tem que ler. E eu fico me forçando para ler capítulos assim, tipo 20 capítulos por dia hoje, vamos nessa. Mas eu sou daquela, eu tenho uma veia meio artística, eu estou no segundo versículo, já estou, já quero pesquisar sobre, né, sobre uma verdade lá, eu paro, eu enrosco demais. Então às vezes eu falo, Kelly, bora, agora é ler corrido, vai, vamos ler corrido, aí depois você volta nesse, eu vou marcando, e aí depois eu volto. Mas a gente tem que se forçar, eu não sei como você lê a palavra, mas né, a verdade é que todos nós precisamos ler a Bíblia, isso precisa ser uma verdade no nosso dia a dia, você tem que colocar. Se você não tem, às vezes, todo aquele tempo, procure se organizar de forma que o seu tempo com Deus, o seu devocional, seja uma verdade, uma realidade diária na sua vida, para que você possa ser essa pessoa abençoada. Eu posso testemunhar que o dia que eu começo do jeito certo, são os melhores dias da minha vida são esses. Que eu começo dando a Ele o meu tempo, né, o tempo de derramar o meu coração, o tempo de falar com Ele, tempo de ler as Escrituras. E muitas vezes, para isso, eu preciso sim me programar para acordar mais cedo do que eu acordaria. Mas são os minutos melhores do meu dia. Então, sabe, quando começa bem, vai tudo bem. E eu sei que aqui várias pessoas estão fazendo assim, ó, porque é uma verdade na nossa vida. A nossa melhor versão é sempre formada nesse lugar da presença de Deus, é forjada no secreto. A gente precisa entender isso, mas mais do que entender, a gente precisa viver para sermos pessoas felizes, que é isso que significa bem-aventurado, é isso que significa bendito, significa feliz. Feliz é a pessoa que consegue meditar na palavra de dia e de noite, que tem prazer. Sabe, eu acho que quando a gente chega nesse nível de amor a Deus, onde até obedecê-lo é um prazer, né? É porque a gente está crescendo no relacionamento, né? O relacionamento com Deus é algo progressivo, assim como o casamento, vai ficando cada vez melhor, cada vez você conhece mais a outra parte com a qual você se relaciona, e você pode confiar mais, você pode amar mais, isso é demais, né? Então vamos crescer. Eu gosto muito do Salmo 112, que fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, porque aí fala sobre algumas bênçãos que recaem sobre quando ele teme e tem prazer nos seus mandamentos. Né? E ter prazer nos mandamentos é esse lugar aqui, quando você está tão assim, cheio dessa meditação, quando é algo tão parte da sua vida, e o seu amor a Deus vai crescendo tanto, que quando os mandamentos, as ordenanças, se tornam prazerosas. Sabe aquele tipo de filho que ama tanto o pai, que não importa o que o pai peça, ele sempre vai dar um jeito de cumprir, por mais difícil que lhe seja ou lhe pareça, porque ele quer agradar o coração do pai? É assim que Deus nos quer perante Ele, amém? Nos esforçando, assim, ai, se meu pai falou que eu não posso mentir, eu vou me esforçar, isso vai ser algo importante, eu vou tomar muito cuidado, eu vou falar só a verdade. Se meu pai falou que eu preciso guardar os meus olhos e não ficar olhando qualquer lixo que tem na internet, que qualquer lixo que passa no cinema ou na televisão, eu vou guardar os meus olhos porque eu quero agradar o coração do meu pai, isso é ordenança, e todas as coisas, ter prazer nessas verdades, ter prazer nessa resposta. Seremos felizes assim. A palavra de Deus nos compara a árvores. Árvores que são plantadas em lugar privilegiado. O homem abençoado. Né? O homem que cumpre esses requisitos que nós mencionamos. São pessoas, né, que são como árvores plantadas num lugar muito estratégico. E agora eu quero falar um pouquinho sobre uma parte da árvore, que são as raízes. E eu quero falar as raízes e a ação invisível de uma raiz. Né? Quando a gente olha para uma planta, a gente não consegue de pronto imaginar ou saber, a não ser que você seja um grande conhecedor de botânica, assim, né? Eu olhando para as plantas, eu não consigo dimensionar que tipo de raiz que está lá embaixo. E você, quando você extrai uma planta, eu contei no primeiro culto, né, que eu tive uma experiência com um jardim quando eu vim aqui para Curitiba, isso 14 anos atrás, mais ou menos, né? Eu mudei no Boqueirão e meus vizinhos eram a maioria alemães, e as mulheres alemãs são tão caprichosas com o jardim, e todas tinham jardins lindos, e a minha casa não tinha flores, assim, era só uma graminha, né? E aí todos os dias eu ficava vendo, elas trocavam as flores, então tinha às vezes, um era amarelo o jardim, depois era pink, depois eu falava, meu Deus, eu não tenho noção de como colocar uma planta aqui, só sabia comprar vaso pronto. Eu falei, não, mas eu vou ousar aqui mexer nesse jardim. Comprei uma parafernália, ela comprei uma luva, comprei um negócio de cavar para pôr a semente, comprei umas flores, eu falei, agora esse jardim sai. E eu lembro da minha experiência de tentando puxar alguns matinhos que pareciam tão insignificantes, assim, umas plantinhas, matinhos, assim, e não saía. Tipo, uma baita coisa, assim, com uma raiz. Eu me lembro de eu, tipo, já fui apelando, já vim com um facão para o jardim, e era eu rolando com aquelas plantinhas para tentar puxar com muita força para fora. Eu me lembro de ter sido, assim, surpreendida com essa questão aparência versus raiz naquela experiência do meu jardim. Né? Não repetiu muitas vezes, eu continuo morando no Boqueirão, com vizinhas muito caprichosas com o seu jardim, mas a minha vizinha lá tem um jardim tão lindo, e eu sempre elogio, falo, dona Anita, continua, viu? Porque o seu jardim brilha tanto que traz beleza para a minha casa que está do lado. Então, o meu continua bem básico, lá só uma graminha, um quadradinho de graminha, estamos lá, só verdinho, mas o dela é lindo, eu falo, cuida bem. Toda vez que ela está cuidando, eu elogio ela, eu falo, é isso daí, porque nem dá tempo das pessoas olharem para a minha casa. O dela é cheio de orquídeas e tal, todo mundo passa olhando, quando vê, já está no próximo, entendeu? A minha já passou. Mas a minha então, experiência foi essa, mostrou, né, quão realmente pode ser surpreendente. E a palavra fala, né, que nós devemos ter as nossas raízes estendidas para o ribeiro. Né? Fala que o homem abençoado tem as suas raízes estendidas para o ribeiro, né? Dramaticamente. Né? Estenda a sua raiz para a fonte das águas. Nós sabemos que essas fontes é a vida de Deus em nós. A palavra de Deus é comparada também com águas. Né? Então, é esse processo das águas de Deus em nós, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Né? Lá em Efésios 5, 25 né, e 26, a palavra fala, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, lavagem da água, pela palavra. Então, nós vemos a água aparecendo, né, de várias formas, mas Deus nos quer, porque para a planta, a água é vital. Né? E a palavra, então, conta que o segredo dessa raiz, que encontrou ali, estando num lugar muito próximo das águas, ela, por baixo, se conecta diretamente nas águas, e aí vem o tempo ruim, e aquela raiz, né, está ali, dando tudo o que a planta precisa. Então, independente do que acontece lá fora, a planta está sendo suprida, a árvore está sendo suprida, e é isso que Deus nos fala, é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Esse processo também acontece normalmente fora dos olhos. Existem algumas plantas cujas raízes ficam ali expostas, né, e é possível você observá-las, mas na grande maioria a raiz ela está escondida. E eu queria explorar essa ideia da raiz escondida, porque lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, a palavra diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Né? Então, eu vejo que muito desse fortalecimento que acontece, é muito importante os cultos de celebração, onde nós nos reunimos, onde nós recebemos uma palavra que nos enche, são sementes para a nossa vida. Todas as nossas reuniões de treinamento são todas importantes. Mas o nosso crescimento se dá nesse lugar, no secreto. É ali que, né, crentes de verdade são forjados. Esse tempo de você falar com Deus, de você conhecê-lo, de você ler as Escrituras e deixar o Espírito Santo revelá-las diretamente ao seu coração. É muito gostoso ouvir como Deus revela a palavra e a gente cresce com um, com o outro, com a história de um, mas mais gostoso é quando aquelas coisas que têm muito significado para você, né? Quando coisas que eu amo detalhes, eu sou uma pessoa que gosta de detalhes, às vezes Deus me fala uma coisa assim, tão simples, mas aquilo enche o meu dia, sabe? Olhar para um versículo e aquilo fazer um significado e Deus dá um toque especial para aquilo, para aquele momento da minha vida, e isso não tem preço, né? Então, assim, a gente precisa entender isso e investir nesse tempo onde você está escondido. Então, enquanto você está ali, né, no teu secreto, Deus está trabalhando a sua vida, Deus está fortalecendo o seu coração, Deus está te preparando para ser tudo aquilo que Ele sonha a teu respeito. É ali, nesse lugar, face a face com Ele, né, que Ele vai realmente estar trabalhando em nós. A raiz é a parte responsável pela sustentação da planta e pela nutrição. Então, esse tempo que você vai estar ali com Deus é onde você vai estar sendo sustentado, onde você vai estar sendo nutrido. É ali que se forja, realmente. Quando a gente gasta tanto tempo com entretenimento, com outras coisas, às vezes até correndo, trabalhando, mas não dá o tempo devido à presença de Deus e à palavra de Deus, os ventos vêm e não tem o que te segure, porque a tua sustentação está comprometida, né? A sua nutrição não tem força. Então, a gente vê, às vezes, alguns crentes que a gente precisa ir juntando aí, né? No meio do caminho, né? Vai, vão juntando os irmãos aí. Porque, às vezes, não estão investindo. Nós precisamos, é uma questão vital. Assim como a comida para o corpo é a palavra de Deus, a presença de Deus para o nosso espírito, nós precisamos cultivar esse lugar. E daí, depois que nós investimos bastante nessa parte do secreto, né, onde esse processo das raízes, de uma forma invisível, é fortalecida, ela cresce, se desenvolve, aí há uma manifestação visível, né, que nós podemos ver numa planta, e que são toda a parte externa de uma planta, as suas folhas, as suas flores, os seus frutos, são a manifestação se tem saúde ou não naquela planta. Eu, como já confessei, não sou uma boa cultivadora de plantas. Eu desisti porque a maioria morre. Eu amo ganhar flores, eu vou na internet, eu pesquiso sempre o que precisa fazer para cada uma delas. Mas as bichinhas vão morrendo e é um desespero, assim. Eu tenho uma ajudante que é ela que salva minhas plantas todas, assim. Ela me ajuda em casa e, às vezes, ela vai trazendo coisa, vai trazendo terra, porque eu vou matando até cacto, eu já consegui. Então, não é um dom, né? Não é um dom assim propriamente meu. Eu posso fazer outras coisas, mas cuidar de plantas não é bem o meu forte. E gente, é sério, com tulipa até pedrinha de gelo coloco. Eu descubro certinho o que precisa, mas não vai. Mas então, quando a gente olha a planta, você tem uma ideia se aquela planta está sendo bem cuidada, bem nutrida, se está dando tudo certo. Porque se começa a dar errado, rapidinho elas começam a morrer. As folhas amarelam, secam, caem, as flores somem. Né, a vida que estava ali vai para o beleléu. Então, a palavra de Deus fala que nós somos como árvores. E Deus compara, né, Deus fala ali que o homem bem-aventurado é plantado num lugar muito estratégico, perto das águas, as raízes estão lá estendidas para o ribeiro, então está tudo certo. Mas algumas árvores, quando elas não estão vivendo nesse lugar, é visível também. A gente consegue olhar e falar, oh, esse irmão precisa ser recolocado. Né? Essa irmã precisa de voltar para a presença de Deus. Muitas vezes, como pastores, a gente fica aconselhando alguns irmãos. E tem alguns irmãos que voltam e voltam e voltam. E na minha vida também, não preciso nem muito longe, eu vejo na minha vida que nós, seres humanos, a gente é muito cíclico. Assim. A gente, às vezes, né, vence um ciclo e daqui a pouco a gente está no mesmo lugar que a gente já esteve um dia, parece. E a gente tem que lutar contra algumas coisas. Cada um tem as suas lutas, as suas batalhas. Mas, na verdade, é sempre muito interessante que quando o ciclo volta naquele lugar ruim, né? Quando você fecha a curva, normalmente é quando você deu uma descuidada desses princípios que são tão básicos, tão elementares, mas essenciais para a nossa vida. E aí você vê a pessoa se importando de novo, com aquele senso de injustiça, gritando, por quê? Meus direitos, meus deveres, minha... E aí grita, sai na minha casa, ninguém me ama, ninguém me reconhece, meu trabalho... E você vê aquele grito que você fala, oh, oh, essa planta, tirar a planta de perto do rio, ela está bem sequinha, e é muito fácil você olhar. E eu consigo também olhar para a minha vida e falar, meu Deus, preciso de água, urgente. Né? Que às vezes você se pega correndo, distraído, enfim, o que quer que seja, e você começa a manifestar umas coisas bem feias, eu costumo chamar de feiuras, né? Que você começa a dar uma resposta torta, você começa a ter um olhar mais crítico, você começa a querer reivindicar muito seus direitos, e essas coisas andam bem na contramão daquilo que Deus nos pede a cada dia. Então, a palavra fala, né, nos textos que nós lemos de Jeremias e Salmo 1, fala que as manifestações, né, da árvore no lugar certo, é mesmo quando vem o calor, as folhas estão verdes. Então, vamos aí pensando. Né, no ano da sequidão, ela não se perturba e não deixa de dar frutos. Outra evidência, no devido tempo, no tempo certo, dá o seu fruto. E uma outra manifestação da vida é tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Há dois textos na palavra de Deus que falam como realmente a árvore, ela manifesta, o fruto manifesta aquilo que existe na árvore. Lá em Mateus 12, 33, a palavra fala: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, Mateus 3,8. Então, a palavra fala que, realmente, quando a gente bate o olho, dependendo do fruto que você vê, você vai saber, né, se aquela vida realmente está mostrando frutos dignos de arrependimento, se você entende o seu lugar em Cristo, se você compreende, né, permitiu que o novo nascimento se expressasse, você vai ter um tipo de fruto, que é um fruto que glorifica a Deus. Agora, essa questão de dar frutos, eu já fiz altas meditações nessa questão de dar frutos, porque, às vezes, a palavra fala que mesmo na sequidão vai dar fruto. E, às vezes, a gente aqui Deus está fazendo uma figura, né? É uma figura só, nós somos árvores, gente, né? Nós não somos árvores de verdade. Então, por isso que eu falei, se precisar gemer para estender a sua raiz para o ribeiro, você pode gemer. A árvore não, de verdade, mas a gente pode. Né? E aqui a palavra fala que mesmo na sequidão vai dar frutos, e fala de um tempo certo. É que na nossa cabeça, não sei, pelo menos na minha cabeça, né, o que eu penso como tempo certo é você imaginar aquelas estações propícias. Então, primeiro vem as folhinhas, depois vem as flores, depois vem os frutos, e há cada estação para cada coisa. E para mim é um pouco contraditório, se bem que na natureza há tantas exceções que talvez tenham frutos que se manifestem realmente no seco, né? Alguns tipos de frutos talvez a gente tenha, mas como regra, o tempo de frutos não é necessariamente o tempo de sequidão, né? Precisa é um tempo que faz parte ali no ciclo da planta e vai vir. Agora, pensar no tempo de sequidão para frutos, para mim é um pouquinho contraditório, mas o que Deus ministra ao meu coração é que nem sempre o cristão verdadeiro que está com a sua raiz ali na fonte, no ribeiro, nas águas, ele vai manifestar no tempo de Deus os seus frutos, porque ele está conectado na fonte certa. Então, independente se é um tempo de sofrimento, independente se é um tempo de vitória, se é um tempo bom da vida ou um tempo difícil, os frutos vão vir e é para a glória dele, e é ele que coordena todas as coisas. Nós, né, nós temos um Deus, temos um Senhor. Eu amo o testemunho da Eishla, né, porque eu lembro de ter chorado pelo filho dela quando ele ficou. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar da Eishla. Eishla é uma cantora cristã, né, ela é uma mulher muito de Deus, tem uma vida toda voltada para Cristo. Né, ela era mãe de dois filhos e recentemente perdeu um dos seus filhos com uma meningite. Na época, Brasil todo que conhecia, muitas pessoas oraram pela vida do filho dela e nós não vimos a manifestação daquilo que nós clamamos como igreja. A gente clamou para que ele fosse curado e ele foi embora. E isso é só um exemplo de tantas orações que a gente faz e dá na trave. Né? Ao nosso ponto de vista, eu estou falando assim, como nós olhando, a gente ora por cura, a pessoa vai embora. Nós estávamos orando pela cura da Daisy, crendo no milagre, que é uma irmã aqui da nossa igreja que estava lutando contra o câncer, ainda jovem. Ela agora está no melhor lugar onde a gente quer chegar. Né? Olhando por ela, a gente fica feliz, mas não era o que a gente estava pedindo. Então, nessa hora, você fala assim, Deus, e esse fruto aí? Cadê, às vezes, a consequência daquilo que a gente ora, daquilo que a gente espera? E será que realmente é abençoador a vida dessa pessoa? Porque a gente olha para algumas pessoas comprometidas com Deus, vivendo, dando o seu tudo para Deus e nem sempre tendo a resposta que, humanamente, a gente esperava. O que eu entendo com isso, o que Deus me fala, é que ele é o Senhor E a forma que os frutos vêm é segundo a ótica dele, não segundo a nossa. Porque, às vezes, a gente quer que dê tudo certo para a gente falar, está vendo como Deus funciona? Olha, esse Deus aqui que a gente prega, hein? Olha, esse Deus. Mas nem sempre dá certo conforme aquilo que a gente quer. E isso é tão difícil, muitas vezes. Mas Deus é Deus, e Ele faz o nome dEle ser glorificado, mesmo quando, aparentemente, deu tudo errado. Eu vejo a Eishla, hoje ela é um instrumento de Deus para a cura de tantos corações, né? E ela tem sido uma mulher que tem honrado a Deus em tudo, mesmo depois que o filho foi embora. Mesmo depois que não aconteceu bem como ela queria. Né? Nós sabemos que a família da Deise, da mesma forma, continuam louvando a Deus, honrando ao Senhor, e não fazendo aquela birrinha que, às vezes, alguns fazem, tipo, ai, Deus, não brinco mais. Né? Muitas vezes a gente quer que a nossa oração funcione de um jeito porque parece mais fácil para as pessoas entenderem que Deus é poderoso e o Deus que a gente, né, prega é um Deus que ouve a oração. Mas Ele é Senhor e a mente dEle é muito maior do que a nossa, os pensamentos são mais altos do que o nosso. Então, a gente precisa descansar nessa verdade, a gente precisa se render a essa verdade e deixar Ele fazer do jeito que quiser. Então, às vezes, o fruto vai vir sim na sequidão. E se a gente entender isso, vai ser para a glória do nome dEle. Tempo atrás, eu ouvi um pastor desabafando algo. Ele falou que ele estava muito indignado, porque aconteceu uma dessas histórias, como eu mencionei duas experiências aqui, recentes, né? Assim, a gente orar de um jeito e acontecer de outro. E ele falou assim, por quê? Ele falou que ele foi ter o tempo dele com Deus. E ele falou, Deus, por quê? Por que, que o Senhor faz assim? A gente estava todo mundo juntos, em unidade, a gente estava orando por algo diferente. Por que, que o Senhor fez desse outro jeito? Deus, eu não consigo entender. E agora, Deus, eu tenho que ficar lá, indo falar que o Senhor é bom mesmo assim. Eu tenho que te defender, porque parece que não deu certo, Deus. E aí o Senhor só falou algo para ele. Eu não preciso de advogado. Então, que essa palavra seja para nós. A gente faz a nossa parte, a gente aplica a fé, a gente ora. E quando não acontece bem do jeito que a gente queria, a gente continua glorificando a Deus e falando, Ele é Senhor, Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom. Né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e a gente vai glorificando e vai seguindo. E aí depois a gente abre o nosso coração para Deus vir curar as dores, para Deus sarar, mas em todo o tempo a gente continua declarando a mesma verdade. E isso não vai mudar, amém? Para nós. E agora eu quero falar sobre um tipo de planta. A palavra de Deus fala lá no Salmo 92. Eu quero que você abra, Salmo 92. Nós vamos ler de 12 a 15. A Bíblia diz assim, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A gente vê Deus usando várias figuras que eram coisas que normalmente as pessoas, né, que estavam ouvindo essa palavra, recebendo, primeiramente, talvez tivesse mais significado do que para nós que não vivemos o mesmo contexto geográfico de plantas. Aqui até temos alguns cedros do Líbano, mas não são fáceis de achar. Primeiro fala que vai florescer como a palmeira, mas eu quero ressaltar o crescimento como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele é bastante interessante. A palavra nos compara a forma como ele cresce, que seria também a nossa. E como cresce um cedro do Líbano? Nos primeiros 3 anos de vida, ele não tem um crescimento exterior, assim, você não consegue ver ele se desenvolvendo. Ele chega a manter ali seus 5 centímetros só de planta, nos primeiros 3 anos. Mas a raiz, nesse período, atinge até 1,5 metros. Veja, imagina, 5 centímetros externos versus 1,5 metros ali escondido. E depois, a partir do 4º ano, ele começa a crescer. E aí o crescimento vem de com força. E ele vai até 40 metros de altura. Ele pode atingir até 40 metros. Então, passa a ser uma baita planta, uma baita árvore, com muita expressão visual, né, que se destaca, porque é uma árvore bem expressiva. E Deus também, da mesma forma, quer fazer isso. Ele fala que o nosso crescimento seria assim. Inicialmente, você fica lá. Parece que ninguém está vendo o que está acontecendo, mas quando a gente se converte, a gente mergulha em Jesus, né? E aí o Senhor começa a fazer aquelas faxinas, e cada vez que a gente ora, nós somos confrontados com tantas impurezas, tantas sujeiras, e a gente vai se permitindo que aquela água vá nutrindo a nossa vida, vá fortalecendo, vá ensinando, e as raízes vão sendo aprofundadas. E depois de um tempo, você começa a... Visualmente as pessoas olham e falam, olha, realmente... Ele é uma pessoa diferente, ela é uma mulher diferente. E aí começa a ser visível. Uma outra curiosidade né, que nós temos no cedro de Líbano, que o Senhor fala que nós cresceremos como ele, é que ele é uma árvore bem resistente. Pelo fato das suas raízes crescerem bastante, na medida que ele vai crescendo por fora, a partir do quarto ano, as raízes não param de crescer. Elas continuam se aprofundando até encontrar os lençóis freáticos. Ou seja, a raiz vai procurar, né, a sua fonte de sustento ali até achar. E aí, quando acha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir sequidão. Ela está sendo nutrida. Então, o Senhor quer que nós sejamos assim, que a gente procure, que a gente se estique até a gente encontrar essa fonte, esse lugar que vai nos fazer ser fortes e ser firmes contra as tempestades da vida, contra os ventos fortes da vida. E sim, são tantas situações que vêm para nos desestabilizar, para tentar nos derrubar, para mexer com a nossa fé, mas nós seguimos firmes, as raízes vão aprofundando, vai esticando, vai estendendo. Né? Se precisar, geme, chora, jejua, faz o que você precisar, mas deixa essa raiz crescer, achar essas fontes que vão te sustentar. E essas fontes são a presença de Deus, a palavra de Deus, amém? Que é vida. Outra curiosidade é que as raízes do cedro, eles abraçam a rocha. Normalmente, uma raiz, quando ela está se desenvolvendo, quando ela encontra um solo rochoso, uma rocha, ela para de crescer. Ali ela fica. Né? E muitos crentes são assim. Né? As raízes dele vão crescendo. Quando eles trombam com a rocha, que é Cristo, eles dão uou, peraí, até que deu para ir, a gente dá aquela adaptada, ficamos firme aqui, mas não agarra assim, por completo os valores de Cristo. Não deixa Cristo vir com força, sabe, para fora. Então, são às vezes aqueles cristãos que a gente olha e fala... Vamos lá, meu irmão, respira fundo que você consegue. Vai, anda mais um pouco. Né? A gente, às vezes, está nesse processo, a gente não consegue. Mas o cedro, quando ele encontra uma rocha, em vez dele parar, ele começa um processo de agarrar a rocha, abraçar. Então, a raiz vai circundando aquela rocha e segue embora até achar os lençóis, mas ele agarra. Quanto mais agarrado na rocha, mais forte é o cedro. E Deus fala, vocês vão crescer, vocês que me amam vão crescer, como o cedro do Líbano. Então, quando você der trombar com a rocha, agarra a rocha, irmão, deixa a rocha de ser realmente o teu solo, onde você coloca os teus pés, e deixa Jesus misturar com você, né? E brilhe Jesus, deixa Jesus viver através da tua vida, né? E vamos deixar que os valores venham realmente, que nossa vida possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Né? Nós vivemos para a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus. E eu creio que Deus tem nos chamado para um tempo de apresentarmos frutos. Os frutos são para a glória de Deus, mas é interessante para você e para mim. Eu não sei você, mas eu não quero chegar de mãos vazias diante dele. Com tanto amor, com tanta graça, com tanto cuidado derramados, eu não quero chegar lá e não ter nada para oferecer. Sabe, ficar uma vida inteira só olhando para o meu umbigo, chorando as minhas próprias dores e reclamando, não. Crescer. Florescer, permitir que Deus me use para transbordar do amor de Deus sobre a vida daqueles que estão perto. E esse deve ser o nosso objetivo. Agora eu quero que você faça um exercício. Né? Se você fosse uma... Se você se imaginar como uma árvore, se você fizer agora a aplicação meio prática aqui, de você se ver como uma árvore, que árvore você seria? Né? Imagina aí, usa a sua criatividade agora. Né? Que árvore você seria? Você seria uma árvore frondosa, com uma sombra bem gostosa para oferecer conforto para as pessoas? Ou você está naquele momento que está só os galhinhos sequinhos, precisando de uma nutrição, aí, precisando de uma, né, uma força? Que tipo de árvore você consegue se ver? Agora vamos para uma segunda árvore. Você acha que essa árvore que você se vê é a mesma forma como Deus te vê? Você acha que se Deus fosse falar para você que árvore você é aos olhos dele, ia dar a mesma árvore, a mesma imagem? Não precisa responder, só pensa. Porque muitas vezes a gente tem uma visão sobre nós, mas a gente conhece uma outra visão que Deus tem falado do que ele pensa sobre nós. E o que ele pensa sobre nós é que nós vamos florescer como a palmeira, que nós vamos crescer como o cedro do Líbano, nos tornarmos visíveis, fortes, estruturados. É isso que ele fala sobre nós. Né? Então, se você imaginou um arbusto, se você se imaginou uma grama, eu não sei o que você se imaginou nessa hora, né? Às vezes a gente está naquela fase que se a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente acha que foi o trem que entrou para atropelar, né? Então, se você está nessa fase miserável, assim, tipo, deixa Deus te animar nessa manhã. Deixa Ele lembrar que Ele te vê como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Ele tem fontes para a sua vida, né? De repente, você está tão pertinho ali. Às vezes, você pode falar, pastor, eu estou tão, tão distante mesmo da fonte. Eu preciso voltar. Eu preciso ser recolocado num lugar. E essa recolocação é fruto de uma decisão pessoal, né? Mas talvez você fale, não, eu estou até perto, mas parece que a minha raiz não chegou lá. Minha raiz está um pouquinho desviada aqui, cresceu para o outro lado, né? O riacho estava aqui e foi para o outro lado. Então, você precisa corrigir a rota aí da raiz e colocar no ribeiro. Mas a questão é que Deus, Ele espera que nós possamos nos posicionar, né, para sermos essas pessoas. Os planos de Deus, né, são planos de paz para nós, são planos bons. E eu sei, conhecendo o coração do nosso Deus, do nosso Pai, que Ele tem, quer que cada um aqui tenha uma vida abençoada. Ele não quer que a gente viva uma vida inteira batendo a nossa cabeça, sendo frustrado, sendo, sabe, uma pessoa que não tem a plenitude dele. Ele tem plenitude para todos nós, hoje. Né? A gente fala sobre eternidade. Vai ser o nosso maior momento, mas hoje tem plenitude para nós. E eu quero que a gente possa ler ainda mais um texto juntos, que está em Efésios 3, 17 e 18. A palavra fala assim, e assim... Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fala comigo assim, sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Ele quer nos tomar com toda a plenitude. E para isso nós precisamos estar arraigados, alicerçados nesse amor. E Ele é amor, né? Ele é vida, Ele é o verbo vivo, Ele é tudo que nós precisamos para uma vida bem-sucedida, para uma vida feliz, né? Eu creio que Deus, nesse tempo, realmente quer tocar o nosso coração e corrigir algumas coisas. Águas limpam, né? As águas de um ribeiro, elas são águas em movimento, sempre tem algo novo para acrescentar. E eu quero que você fique em pé comigo nessa manhã. Eu quero que nós possamos orar. E se você se imaginou uma árvore grande, verde, com as folhas verdes, com frutos presentes, muitos frutos, glória a Deus pela sua vida, né? Deus realmente tem isso para você. Mas talvez você se imaginou uma árvore mirradinha, sequinha, talvez, eu não sei como você se vê nesse momento. É, mas se a gente for bem sincero com a gente, né, talvez você não esteja vivendo essa plenitude que Deus tem. Mas nessa manhã eu quero que a gente possa orar juntos e realmente declarar que nós queremos estar nesse lugar, né, perto do ribeiro, perto o suficiente para as nossas raízes encontrarem com essas águas e termos diariamente tudo aquilo que a gente precisa para estarmos fortes e frutificando, saudáveis em Cristo. E ainda que a gente possa estar vivendo um momento na nossa vida de sequidão, que os frutos para a glória de Deus possam vir. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso maravilhoso Deus que nós temos anseio de agradar. Amém? Senhor, muito obrigado. Pelo Teu amor, Senhor. Obrigado porque a Tua presença é vida para nós. Obrigado porque há um ribeiro que nós podemos realmente estar plantados tão perto, Senhor. E as nossas raízes podem, sim, alcançar esse lugar das muitas águas, onde nós somos supridos em tudo o que precisamos. E independente daquilo que está ao nosso redor, Senhor, nós teremos condições de poder glorificá-Lo, trazer frutos para a glória do Teu nome, Deus. Eu quero nessa manhã... pedir que o Senhor faça de cada homem, cada mulher nesse lugar, uma pessoa abençoada, Deus. Que cada um de nós possamos ter a nossa confiança, a nossa esperança colocados no Senhor. Nos perdoa quando nós aplicamos a nossa esperança e confiança em coisas diferentes que nos trazem frustração, trazem desespero, trazem ansiedade. Nos perdoa, Deus, porque nós sabemos que somente o Senhor é digno de receber a confiança do nosso coração. Somente em Ti nós podemos lançar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos anseios. E nós queremos declarar que fazemos isso nessa manhã em nome de Jesus, nos arrependendo por todas as vezes que agimos de forma diferente. Nós também, Senhor, nós queremos declarar sobre cada homem, cada mulher nesse lugar, que nós possamos ter os nossos ouvidos bem abertos para vivermos segundo o seu conselho, segundo os teus princípios, e nós nos recusamos a imitarmos o estilo de vida dos pecadores, Senhor. Nós queremos realmente glorificar ao Senhor, não porque somos melhores, não porque, mas porque o Senhor tem nos dado subsídios para vencermos a carne, o pecado. O Senhor é essa fonte jorrando vida e uma vida pura, santa aos teus olhos, e nós escolhemos isso para nós essa manhã. Senhor, eu quero pedir que nessa manhã o Senhor instale uma fome profunda, Senhor, pela tua palavra no coração de cada homem, cada mulher nesse lugar. Que nosso coração possa gritar, Senhor, de desespero pelo secreto, pelo tempo de comunhão contigo. Restaura a fome do coração dos seus filhos nessa manhã. Nós desejamos isso. Nós queremos ansiá-lo mais do que nós ansiamos um bom prato de comida. Nós queremos ansiá-lo mais do que nós ansiamos um momento tão agradável de comunhão com familiares e amigos. Nós queremos desejá-lo mais do que todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã que nós nos levantamos e nós realmente queremos estar declarando que nós estendemos as nossas raízes nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de crescimento, onde nós possamos realmente ter a nossa base fortalecida em ti. O Senhor é a rocha que nós precisamos abraçar no nosso dia a dia, e nós queremos estar enraizados, nós precisamos, queremos estar abraçados contigo, Senhor Jesus, e nós queremos dar glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero só encerrar falando que, sabe, muitas vezes a gente fica esperando chegar aquele momento aonde o nosso ministério, aonde aquilo que a gente sonha fazer para Deus, e de um jeito certo, tá? Eu não estou falando sobre aquele que quer se aparecer, mas aquele que quer brilhar para Jesus do jeito certo e do jeito que a gente tem que almejar fazer essa indiferença, né? E às vezes você fala, por que não chega nunca a minha hora? Por que parece que eu nunca consigo estar nesse lugar? Sabe, invista no seu tempo invisível, das raízes, invista nisso, porque a hora que você atingir os seus 40 metros de Líbano, e Deus vai fazer você, sabe, ser visto, e Ele tem a hora certa de te levantar, Ele tem a hora certa de fazer brilhar aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, fica firme, estenda as suas raízes para o ribeiro, amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.